Provérbios capítulo 26, versículo 2, nós vamos falar de um assunto muito importante, muito importante. Redobre sua atenção, vamos tratar de princípios espirituais, revelação da palavra. Você vai ler bastante, vou colocar diversos textos, nós vamos ler juntos. Eu quero que você entenda isso. São verdades bíblicas, são tesouros, revelação de Deus que a gente precisa ter, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro princípio. Vamos lá, Provérbios 26, 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar. Pássaro não é assim? Passarinho já é assim, não é? Já é livre, não é? Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar. Assim, a maldição sem causa não virá. Vamos repetir só o finalzinho? Assim, ó, a maldição sem causa não virá. Para a gente decorar isso, para guardar isso no coração, que vai ser muito importante, a gente vai precisar bastante disso. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. A maldição sem causa não virá. Amém. Dá um glória a Deus, bem gostoso. Pode se assentar. Noite muito importante, porque falar de maldição, de bênção e maldição no dia de Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é a oportunidade de recomeço. Aquilo que o Espírito Santo iluminar no teu coração, você recebe a palavra de Deus e já começa a caminhar fortalecido, mudança de vida, mudança de atitude, em nome de Jesus. Você vai ver aqui um exemplo de maldição que não se cumpriu. Por quê? Porque a maldição sem causa não se cumpre, amém? Só um pequeno parênteses disso, nós já vamos ler o texto. Numa outra família, distante assim, lá de casa, distante, porque agora está transmitindo, meu pai e minha mãe podem estar assistindo, né? Uma família distante assim, que morava perto lá, né? Um casal que sempre se separava, né? Então os filhos cresceram vendo o pai vinha, ficavam uns dias na casa, naquela casa, ficavam uns dias, depois o pai arrumava uma outra e ia, depois ele vinha, ficava mais um tempo, depois ele arrumava outra e ia, depois vinha, depois ia, e um dia, estou contando um exemplo para você, um dia a mãe daquela família conheceu uma das mulheres com as quais o marido traía ela. Então, ela conheceu. Vou ter que falar, né, gente? É minha mãe. Tá bom, ficou mais fácil. Aí, a minha mãe falou assim: eu vou lá no emprego da fulana e vou falar. Não falou que ia falar com ela. Mas assim, eu vou lá conversar com aquela santa. Também não falou santa. E vou resolver isso. Aí a vovó morava lá em casa, tinha um porão. A minha avó e meu avô moravam com a gente lá num cômodo um cômodo organizadinho, arrumadinho, no que era o porão da casa, que era como se fosse o subsolo. E aí eu lembro que a avó falou assim: não adianta ficar cortando o galho, porque você corta um galho, outro galho cresce. Quando o problema está na árvore, não resolve ficar cortando os galhos. Então, e aquilo marcou assim, né? E isso você pode aplicar para muitas coisas na sua vida. Quando a gente fica apenas combatendo sintomas, e às vezes a igreja faz isso, às vezes você como cristão faz isso, fica o tempo todo combatendo sintomas e sintomas, mas não ataca a raiz do problema. Então, está passando por uma dificuldade, vamos lá, vamos pisar na cabeça do espírito de miséria, vamos pisar na cabeça do tranca-rua, aí está doente, vamos lá, agora é esse demônio que é a bola da vez, aí eu tenho um outro problema, agora vamos atacar nisso, agora Satanás se levantou, e fica atacando os galhos, quando na verdade você tinha que parar um pouquinho, dar uma olhadinha, de repente, existe uma causa para isso. Quando, vamos supor que você de repente, percebeu que você tomou aquele café gostoso, café é bom demais, você tomou aquele café forte e não sentiu sabor nenhum. Aí você escovou o dente com aquela close-up, aquela turbo mega power com 48 horas de frescor e não sentiu nada. Aí você percebe que está sem olfato. Aí você, bom, hoje em dia, se você perde o paladar, perde o olfato, é o que, gente? Aí você vai no médico, o médico fala assim: vamos resolver então, vou te dar um remédio que vai fazer voltar o seu paladar, vai fazer voltar o olfato. Mas não tratou a questão principal. Vai resolver, gente? Se uma criança está com febre, você vai lá, vou dar um remédio para baixar a febre. Mas calma aí, qual é a causa da febre? Percebe? Percebe quando você fica tratando os efeitos, os sintomas, sem investigar a causa, você está cometendo uma tolice, porque é uma situação que não se resolve. Aí é aquela hora que a gente tem que parar, olhar para dentro. Vou te mostrar algumas verdades na palavra de Deus que vão te ajudar nisso. Olhar para dentro e falar assim: calma aí, o que eu errei? Porque quando a gente fala assim: não fiz nada, não tenho culpa nenhuma, então você está dizendo que o justo juiz errou ao julgar a sua causa, entende? Então vamos lá, exemplo de maldição que não pegou, Números capítulo 22, versículo 1, está contando a história de Balaão e Balaque. Israel saiu do Egito, Deus pessoalmente arrancou o povo dele do Egito com forte mão, e Israel ia passando por cima de todas as nações com um poder sobrenatural. Ninguém podia com eles, ninguém podia com eles. Deus ia na frente deles. Eles não eram bons em guerra, eles não tinham treinamento militar, eles não tinham bomba atômica, eles não tinham, mas eles venciam. Por que venciam? Porque Deus era com eles. Então esse rei aqui, ele descobriu que a força de Israel não estava no armamento. Não adianta montar um exército para parar Israel, porque a força dele não estava no braço, não é arma. A força deles está no Senhor nosso Deus, e essa também é a nossa força, em nome do Senhor Jesus. Amém? A ponto da Bíblia dizer que sobre Israel não vale macumba, não vale encantamento, porque sobre nossa vida está a bênção do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos lá. Aí ele está preocupado. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Balaque é o rei daquela nação. Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Israel vem chegando, Moabe, o país dos moabitas, o povo preocupado, vem vindo aquela, não tem o que fazer, eles chegam e o Deus deles destrói tudo, muro cai, sem ninguém disparar uma flecha, sem ninguém usar um canhão, o muro cai, e cai em cima dos moradores da cidade. Impressionante, o poder de Israel é um poder sobrenatural, é um poder de Deus de milagres, amém? Então eles estão muito preocupados, muito angustiados. Aí veja o que ele vai fazer, ó, eu vou ler rapidinho porque o texto é longo, tá? Por isso Moabe disse aos anciãos: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. Enviou mensageiros, dizendo: eis que um povo subiu do Egito, eis que cobre a face da terra, quase 2 milhões, fora mulheres e crianças que não eram contadas. Imagina o tamanho desse povo. Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado aqui, na minha frente. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez depois que você o amaldiçoar, eu o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei, agora que ele está usando uma palavra de Deus a Abraão. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros espirituais da bênção de Abraão. Amém? Ele diz, repetindo uma bênção que Deus fez a Abraão: porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos, não mandou qualquer um, ele mandou a tropa de elite, ele juntou aquele pessoal. E a gente precisa entender a força dos anciãos. Irmão, idade é uma coisa para se respeitar. Ele junta os anciãos, o pessoal que tinha vivido mais. Não é aqui, deixa eu ver, tem algum ancião aqui? Não tem, tem nada, toda gente nova aqui, né? O mais velho, acho que é você mesmo, viu? Não, olha lá o ancião, né? Não, também não é, não é. Mas ele junta aquele pessoal que eram os conselheiros, o pessoal da cabeça branca, né? Quem é o dono da lancha? O cabeça branca. Junta os anciãos e envia. Por quê? Porque quem olhar para aquele grupo, daqueles homens vividos, de história de vida, vai ouvir, vai querer sentar para ouvi-los. Então, enviou os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos. Encantamento é o mesmo que macumba. Todo encantamento tem preço. Todo trabalho tem preço. Enviou-os com o preço dos encantamentos na sua mão. E chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Bom, beleza, chegam os anciãos, Balaque fala assim, Balaão fala assim: então espera aqui. Ele cresceu o olho no presente. Espera aqui, passa a noite aqui, o que Deus me falar, eu vou falar. Então veja no dia seguinte, ó. Veio, pois, Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? O que eu entendo aqui? Tem gente que é conhecida por Deus, amém? E tem gente que Deus simplesmente, não é que foge aos olhos de Deus, mas eu quero dizer que você vai ser conhecido no céu, as suas orações serão conhecidas no céu, você vai ser conhecido como um adorador no céu, em nome de Jesus. Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse: Balaque, filho de Peor, os enviou, dizendo, aquela mesma história que você já leu: amaldiçoa esse povo, porquanto não posso pelejar contra eles. Pula o próximo. Então disse Deus: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é bendito. Amém? Dá um glória a Deus. Deus falou assim: esquece, você não vai. E você não vai amaldiçoar esse povo, porque é povo bendito. Então a maldição sem causa não vem. Dá um glória a Deus. Aí tem a segunda tentativa, versículo 15. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, agora mais honrados do que eles. Antes ele enviou os anciãos, agora ele pega o pessoal que estava na alta sociedade, os líderes, o príncipe, não é que aquele cara que tem a coroa na cabeça, que vai ser o sucessor do rei, príncipe, é de principal, ele pega os principais homens, os cabeças da sociedade dos moabitas e envia homens mais honrados do que aqueles, aos quais foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, rogo-te que não demores vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me esse povo. Balaque mandou chamar o profeta e falou: venha, porque eu vou te honrar, eu vou te dar tudo o que você quiser, porque esse povo está aqui, Deus é com eles, ninguém pode com eles vencem sem lutar, é uma coisa impressionante, eles botam a mão, Deus bota a mão junto, eles botam o pé, Deus bota o pé junto, vem, por favor, amaldiçoa esse povo. Olha a resposta. Então Balaão respondeu e disse: ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa, pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E aí vai mais uma noite. Nós estamos no 19, vamos para o 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Deus permitiu que ele fosse, mas falou assim: você só vai fazer o que eu disser. Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá, o 22. Então, o 21 é assim, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montanha, montado na sua jumenta, e dois de seus servos iam com ele. Pode parar um pouquinho, nós vamos pular um pouquinho a história. Aqui é o seguinte: Deus falou, vai. Deus falou, pode ir, mas só faz o que eu falar. Só que quando ele vai, a ira do Senhor acendeu-se com ele. Como assim, pastor? Deus falou, vá, e agora ficou irado com ele? Alguma coisa aconteceu. De repente ele começou a pensar na recompensa. De repente ele já está falando assim: bom, pode pedir o que quiser, então eu vou pedir. Ah, eu volto de lá montado na minha Mercedes, eu volto de lá com a minha casa na praia, eu volto de lá rico. Talvez alguma coisa aconteceu, porque a ira do Senhor acendeu-se, e o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, algumas traduções vai trazer o anjo ali em letra maiúscula, na minha aqui está maiúscula, não sei como é que está na sua, dá uma olhadinha aí e me fala. Algumas vai trazer com letra maiúscula. Anjo do Senhor em letra maiúscula no Antigo Testamento, quando é o letra maiúscula confirmado, está falando de uma aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Como é que está a sua? Maiúsculo. Algumas vai estar maiúscula. Como uma está maiúscula, a outra não, é porque não há consenso, tá? Mas vamos falar que fosse então o próprio Senhor Jesus. Como assim? Deus mandou, agora o Senhor aparece, aparece diante dele, irado, porque ele vai. Aqui, sendo o Senhor Jesus ou sendo um anjo, o texto vai mostrar que esse ser que apareceu ali tem na mão uma espada, está com raiva. Quando a jumenta ia passando, o anjo fecha a frente, a jumenta vê o anjo e ela não pode ir. Aí vai passar, Balaão puxa a bichinha para lá, vai passando, e o anjo aparece na frente e com a espada na mão, e a jumenta não consegue passar. Balaão fica irritado. Daqui a pouco ela prende a perna dele no muro, porque era um lugar muito estreito, e o anjo do Senhor está ali com a espada. Balaão fica irritado, e olha aqui a resposta, ó, eu vou ler para você. Então o Senhor, versículo 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se diante da sua face, um sinal de adoração, e anjos não recebem adoração. Mas quando ele viu, ele, agora eu entendi. Aí veja a resposta de Balaão. Então o anjo lhe disse: porque já três vezes espancaste a jumenta? Preste atenção nessa afirmação. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Irmão, pode juntar todos os terreiros de Umbanda do mundo, pode fazer trabalho contra a sua vida, pode escrever seu nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser. O menor de nós, O bebê de colo faz uma oração no nome de Jesus e o mal tem que desaparecer. Amém? Agora, pode deixar ali, por favor. Agora, imagine quando o teu adversário é outro. Aí a coisa fica estreita. Quem é que resolve? Não é? A quem você pode recorrer? Então Balaão falou assim, opa, pode o próximo, por favor? Pode ir mais um. Aí ele vai falar assim, tudo bem, pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se te parece mal, então eu volto, não tem problema, eu sou doido agora para querer brigar. Mas aí o anjo falou para ele assim, não, vai lá, continua. Então, eles chegam no lugar em que Balaque mostra o povo e fala, amaldiçoa esse povo. E mais uma vez, Balaão, agora ele fala assim, faz para mim 7 altares. Construíram 7 altares, pegaram 7 novilhos, pegaram 7 cordeiros e a macumba vai começar. Sacrifício de sangue em cima do altar, tudo pronto para que aconteça ali a praga no povo. Só que quando Balaão abre a boca, olhando para a recompensa, abre a boca para amaldiçoar, de novo vem palavras de bênção. E o Senhor diz assim: contra Israel não vale encantamento, contra Israel está a bênção do Senhor. Deus falou assim: esse povo é como uma leoa, ele não descansa enquanto não comer a carne da vítima, ele não descansa enquanto não vencer. Esse povo tem a força do boi selvagem. Então, mais uma vez, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu achar aqui um texto da maldição. Olha, para que você entenda. Na terceira tentativa, mais uma vez ele volta. E aí, olha aqui as palavras. Números 23, 19. Veja aqui. Tudo pronto. Mais uma vez, mais 7 altares. Já são 21. Mais 7 bois. Mais 7 cordeiros. E de novo, o palco está armado para amaldiçoar o povo, porque Balaque sabe que esse povo tem uma força sobrenatural, e contra o sobrenatural ninguém vence lutando na espada. Deus é conosco, e o nosso Deus é fiel para nos dar a vitória. Amém? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Maldição sem causa não virá. Aí olha aí, ó, tá tudo pronto. Aí vem o Espírito de Deus, começa a botar palavras na boca dele e ele vai ouvir isso aí, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Amém? Eu recebi ordem de abençoar. Agora veja lá, vamos mais, é boa demais. Ó. Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação como de um rei. Ele está dizendo, sabe aquele povo que está lá embaixo? No meio deles existe alegria, porque o rei deles está com eles. O Senhor, o Deus de Jacó, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O rei dos reis está conosco. Glória a Deus. Aí, continue por favor. Deus os tirou do Egito. Ele quer amaldiçoar o povo para enfraquecer. Olha, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Israel que coisas Deus tem realizado. Aqueles que olham para você vão olhar e vão dizer que coisas maravilhosas Deus tem feito na tua vida. Posso ouvir um amém? O próximo, por favor. Eis que o povo, ele já estava com medo, imagina agora. O povo se levantará como leoa, ele se erguerá como um leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Imagina se o cara já estava com medo. Hã? Aí, Balaque falou assim: por favor, deixasse como estava, nem abençoa, nem amaldiçoa, porque você vem aqui, já são 21 animais, aliás, são 42, são 21 vacas e 21 cordeiros, são 21 altares, e você vem aqui e continua abençoando esse povo. Toda vez que eu tento amaldiçoar esse povo, você vem e abençoa esse povo. Então deixasse como está, irmão. Uma grande verdade é que ninguém pode contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos que está conosco. Grande é o Senhor, e quando Ele quer te abençoar, ninguém há que possa te amaldiçoar. Amém? A bênção do Senhor na tua vida permanece. Mas, então, Balaão vai para o lado dele, Balaque vai para o lado dele, morrendo de medo. Mas aí, alguma coisa aconteceu, lembra disso? Maldição sem causa, me ajuda aí, maldição sem causa não virá, maldição sem causa não virá. Então não adianta, Balaão falou assim, não adianta, toda vez que você tentar contra eles, Deus vai abençoar eles, porque o Deus deles transforma mal em bem. Toda vez que alguém se levanta contra um deles, Deus faz o mal se transformar em bem. E quanto mais eles são combatidos, mais abençoados eles são. Então não adianta, não tem jeito. Mas alguma coisa aconteceu. Veja o capítulo 25, o primeiro até o 3 só. Israel então ficou ali em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Como assim? O 2. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não é triste? O povo que ninguém podia amaldiçoar. Agora alguma coisa aconteceu, porque a ira do Senhor se acendeu contra eles. E para a gente entender o que aconteceu, eu preciso mostrar isso para você. Hoje é Bíblia, porque o que Deus está te explicando é algo maravilhoso. Ó, a gente precisa ir lá no livro de Apocalipse, para você poder entender o que aconteceu. Apocalipse 2:14. Deus está falando para uma igreja que ele elogiou, ele disse coisas maravilhosas, mas alguma coisa aconteceu. Tenho algumas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? O que que Balaão fez? Balaão falou para Balaque assim: olha, não tem jeito. Enquanto eles estão ligados a Deus, eles vão vencer. O único jeito é quebrar a ligação entre eles e Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que não nos ouça. Então, tem que fazer esse povo pecar. É a única forma. Pega aquelas moças lá de Moab, aquela gente bonita, sabe? Pega aquelas moças bonitas, põe elas na frente do povo. Fala para elas sorrirem para eles. Fala para elas pegarem amizade com eles. Sabe aqueles moços bonitão? Tem uns camaradas que são bonitão. Bota eles lá. Aqueles rapazes educados. Ele vai falar para as moças assim: olha, como você é linda, como você é boa, eu faria qualquer coisa por você. Ah, eu também faria qualquer coisa por você. Faz você, Jonathan, eu não sou bom nessa parte. Ele olhou de um jeito. Pega aqueles moços, pega aquelas moças, bota no meio deles. Faz eles se encantarem. Só tem um jeito. Aí eles começaram. Se encantaram pelas moças. Daqui a pouco eles estão comendo os sacrifícios. A prostituição ali é prostituição espiritual. Daqui a pouco eles estão adorando também a Baal. E aí a ira de Deus se acendeu contra eles. Aquele povo que ninguém podia com eles, cortou a aliança com Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a doutrina de Balaão é o que ensina Balaque a lançar tropeços diante de Israel. Doutrina de Balaão é quando alguém é usado por Satanás para lançar tropeços contra a vida de alguém, para derrubar, para enganar, para seduzir, para fazer quebrar a aliança. Quer ver? Outro texto, no livro de Judas. Judas só tem um capítulo. No versículo 3 em diante. Judas 3. Nós falamos que maldição sem causa não virá. Agora estou te mostrando a causa. Amados, esse Judas não é o Judas Iscariotes. Desarma o espírito. Ah, não, do Judas não quero nem ler, pastor. Não, não é, é outro Judas. Olha o Cícero. Ah, não, o Cícero está aqui. Pensa que você está passando ali, Cícero, no desfile. Ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda a vossa diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha a batalha, vamos lá. Quando eu falei que eu pensei que era o Cícero montado no cavalo, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu? Vai falar, o pastor falou, não, não falei não. É que o Cícero tem cavalo. O Cícero já tem mais de 10 cavalos, eu acho. Ele tem. Lá nasce cavalo direto. Ó. Porquanto, olha lá, vamos voltar. Se introduziram furtivamente alguns, aos quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador. É o próximo, por favor, vai falar deles. Ó, quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, depois destruiu o que não crê. Judas está falando assim: preste atenção, não fica achando que você vai ter um tratamento especial. Preste atenção, o povo que Deus tirou do Egito depois foi destruído por causa disso, porque não combateu, porque aceitou, porque permitiu a maldição entrar no meio deles. Então, o povo foi destruído. Aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus também reservou na escuridão em prisões eternas. Quer dizer, Deus não poupou aquele povo que ele mesmo desceu. Deus não poupou os anjos. Vai poupar você. Preste atenção para entender o risco que a gente está correndo. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as autoridades. Aí, tá? Rejeitam a dominação. É a gente que vai falar assim: olha, não, ninguém manda em mim. Não, eu sou livre. É como se fosse um semideus. Quando a Bíblia diz que a gente precisa uns dos outros, rejeitar a dominação é não se submeter à autoridade. Percebe? Tem gente que é assim, fala: não. Eu sou direto com Deus. Ó, eu e Deus somos assim, não preciso de ninguém, não. Tem um louco que falou assim: não precisa não, companheiro, porque você pode orar lá na sua casa, companheiro, e Deus vai, vai com um cara desse se aconselhar sobre oração. Tá de brincadeira, o cara dele não devia nem falar de Deus, né? Mas, companheiro, você pode fechar a porta da sua casa, ninguém precisa ir para a igreja. Faz aí, não faz não. Gente que diz assim: não preciso de ninguém. Está errado, preste atenção. É parte do erro, é parte da separação, é parte da causa da maldição. Vai ficar tratando os sintomas a vida inteira, sem cuidar da causa. Vai ficar cortando o galho a vida inteira, e o problema está na árvore. Ó, vamos lá, por favor. Mas o arcanjo Miguel, não, pode passar esse. Estes, porém, falam mal do que não sabem. Tem gente assim ou não tem, gente? Ah, como tem. Fala mal do que não sabe. E naquilo que conhece se corrompe. Até no que sabe, pisa na bola. Fala mal do que não sabe. O que mais que eles fazem? Entraram pelo caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim, gente? Quem lembra de Cael? Misturei os dois. É a pressa, gente. É a pressa. Estou tentando correr. Quem lembra de Caim e Abel? Qual que é o caminho de Caim? Deus recebeu a oferta do meu irmão, não recebeu a minha, portanto eu mato meu irmão. Percebe? O caminho de Caim é esse. Eu não posso me alegrar com meu irmão, eu não posso dizer: rapaz, glória a Deus, que delícia. Oh, Deus não recebeu a minha, mas eu fiquei tão feliz quando Deus recebeu a sua oferta. Que gostoso ver Deus em você. Oh, Abel, vem cá, dá uma olhadinha aqui, o que eu errei, me ajuda, porque é tão simples, gente, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém nasce sabendo, não, era só falar assim: Abel, vem cá, eu fiquei tão feliz quando Deus recebeu a sua oferta, vem cá, me ajuda aqui, o que você acha que está errado, o que eu posso melhorar, não devia ser assim, mas não, ele vai e mata. E na igreja tem ou não tem gente que mata o irmão? Tem ou não tem, gente? Tem, e ó, ou foram levados pelo prêmio de Balaão. O que é o prêmio de Balaão? A doutrina de Balaão: fazer o outro pecar. Esse é abominável diante de Deus. Ou pereceram na contradição de Coré. O que é a contradição de Coré? É o seguinte: por que Moisés e Arão? Por que só Moisés? Ei, eu também sou santo. Porque só ele pode acender o fogo. Eu também posso acender o fogo. Acender o fogo estranho diante de Deus. De repente aquela rebelião se transformou numa catástrofe. Muita gente morreu. A terra abriu a boca, engoliu eles. Contradição de Coré. Irmão, se você quer ser usado por Deus, primeiro, não existe atalhos. Tenha uma vida de oração. Seja obediente. Se prepare. Tem que se preparar. Não aceite nada entre você e Deus, e a tua hora vai chegar. Amém? Vai chegar. Eu creio numa igreja de sacerdotes. Eu creio. Eu creio que cada homem é sacerdote da sua casa. Eu creio. E eu falo para todos os homens aqui, olha, já falei para um montão aqui, ó, pastor, na sua casa é você. Eu estou lá para te ajudar, para te orientar, mas é você. Você. Agora, quando fala assim: não, mas por que eu tenho que ir lá e ouvir o que aquele pastor vai falar? Não, o Lula falou, falei o nome dele. Bom, vai lá, acho que aí já acabou. Ó, quem são essas pessoas? São manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. Tem umas pessoas que você pega a história, e se for o teu caso, que o Senhor firme alicerces em você, que o Senhor firme raízes. Tem gente que você olha, vê assim, leva de um lado para o outro. Conhece alguém assim, Rafael? Não, está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está lá. Cadê o fulano? Por quê? É um espírito de andarilho? Não, é nuvem sem água, levada pelo vento, árvore murcha, infrutífera, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está reservada a negrura das trevas. Então eu já provei para você aqui duas coisas. Eu provei para você que maldição sem causa não virá. Amém? Glória a Deus. Mas também provei para você que se abrir a porta, vem. Irmão, eu gosto muito do Ministério de Libertação. Mas vou te dizer uma coisa. Não tem oração forte que bota para fora o demônio que você botou para dentro. Não tem. O demônio que você aceita não sai da tua vida. Pode orar, pode fazer o que quiser. Ó, um exemplo, porque vai ficar um pouquinho mais estreito. Números capítulo... no Gênesis, deixa eu dar uma resumida aqui. Gênesis 9. Você vai ver aí um exemplo de maldição. Quando entram na arca, Noé, depois do dilúvio, só fica a família de Noé. Noé entrou na arca com a sua esposa, seus três filhos, que são Sem, Cão e Jafé, e as suas noras. Amém? Amém? Noé e os três filhos, guarda o nome dos três, Sem, Cão e Jafé, e algumas traduções vai trazer Cão, tá? Mas é mais pro Cão mesmo. Bota lá para mim, Gênesis, quanto eu falei? Abençoou Noé os seus filhos e disse, deixa eu só dar no 20, versículo 20, depois do dilúvio, Noé, está só ele, a mulher dele, os filhos dele, as noras. Noé começou a lavrar a terra, plantou uma vinha e tomou um senhor de um porre. Está só ele. Noé, tomou um porre. Está lá pelado dentro da tenda. Que papelão, um homem de 200 e tantos anos. pelado dentro da tenda. Você sabe como é que é esse negócio de, hoje em dia todo mundo tem uma filmadora, tem ou não tem? Todo mundo tem uma máquina fotográfica. Aí agora, se acontecer um negócio, já tem 10 fotos num segundo. Agora o cara está lá bêbado, pelado, dentro da casa. Vamos lá. E viu o Cão, o pai de Canaã. Só uma coisa aqui, ó. Canaã ainda não existe. A Bíblia está falando só como uma referência, para você saber quem é. Só tem Sem, Cão e Jafé e as esposas deles. Canaã não existe ainda, guarda isso. E viu a nudez de seu pai. E foi lá chamar os irmãos. Ah, vem cá. Vem ver, o pai está pelado. Vim. Só não chamou mais gente porque não tinha. Tem gente que é assim. Tem gente que descobre, ou acha que descobre, uma falha sua e tem um prazer de falar: vem cá. Corre aqui. Babado! Olha, vem cá. Está falando de pai, de autoridade. Vem cá. Descobri uma do pastor Reginaldo. Corre aqui. É. Essa atitude vai trazer maldição. Essa atitude vai trazer uma praga terrível. Veja a atitude dos outros dois irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Calma aí. Ei, não tem graça. A gente vai zombar do nosso pai. Não tem graça. nudez de pai, a gente esconde. Preste atenção nisso. Eles pegam a capa, vão andando para trás e cobrem. Noé vai despertar. Veja o próximo. Despertou Noé do seu vinho, papelão, velho pelado, e soube que seu filho menor lhe fizera. Olha o que ele vai fazer. E disse: maldito seja Canaã. Canaã não existe ainda. Canaã é filho do cão. Se é filho do cão, já é ruim, né? Maldito seja o teu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Estamos falando de maldição herdada. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que que às vezes a maldição de uma família, de uma pessoa, se transfere para os seus filhos? E você pode ver aí, ó, tem tantas famílias, ó, vem uma praga acontecendo na vida do pai ou da mãe, e vai, passa para o filho, aí você vai ver o outro filho e o outro, e a praga vai se repetindo. Algumas famílias são assoladas pelo mesmo mal que vem se repetindo. A única forma de vencer a maldição é através do arrependimento, confissão de pecados, do lavar as vestes no sangue de Jesus. Mas quantas pessoas se arrependem de verdade? Vou te dar um exemplo. O traficante se converte. Ele vendia crack. Aí ele se converte. Ele fala: poxa vida, eu sinto muito, viu? Sinto muito por ter feito tudo isso. Eu fiz mal para tanta gente, tantas famílias foram a desgraça por minha culpa. Estou arrependido. Mas isso não é arrependimento genuíno. Não tem dor. Ele não sentiu a dor. Sabe quando ele vai sentir a dor? Para você entender por que a maldição do pai no filho. Sabe quando ele vai sentir a dor? Quando ele olhar, ele vê na mão do filho dele, que agora está dentro da igreja. Mas ele olha na mão do filho dele, os dedinhos da criança estão queimados de acender pedra de crack. Aí ele vai sentir. Aí ele olha o filho dele, a boca toda queimada. O filho dele doente, fraco, precisando de ajuda. Aí ele sente a dor do arrependimento. Até então era remorso. Agora ele sentiu, falou: poxa vida, é isso que eu fiz na vida de tanta gente. E agora está aí o meu filho passando por isso. Esse demônio fui eu quem trouxe. Ele se converte, ele ajuda o filho, ele se arrepende com dor pelo seu pecado, se lava no sangue de Jesus e a sua família é restaurada. Posso ouvir um glória a Deus? Famílias que praticaram aborto, que vivem abortando coisas na vida, não conseguem terminar, não conseguem concluir coisa nenhuma, porque existe uma sequência de maldição que foi herdada. Está acontecendo. É a vida cobrando o sangue. E só se resolve isso através do sangue de Jesus. Dá um glória a Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim: se o Filho vos libertar, então sereis... Sereis o quê, gente? João 8,36. Se o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. Dão glória a Deus. Agora, quem é que Jesus liberta? Por isso que tem o si. E a gente vai no começo do culto de novo. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. É noite de Santa Ceia. O reino de Deus vem antes. Primeiro Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua, o que, gente? A sua justiça. Mas você não entendeu que você é condenado. Você não sentiu o peso do pecado. Você não sentiu dor pelo pecado. Você é igual o bandido que alguém rouba alguma coisa dele. Aí ele fala, espera aí, vou chamar a polícia para te pegar. Aí chama a polícia, chega lá, a polícia pede o documento e fala assim, calma aí, vem cá você. Você deve. Não, mas é outra história. Não, mas você deve. Entende? Justiça. A justiça, ela corta dos dois lados. O símbolo da justiça é a espada que corta dos dois lados. O símbolo da justiça é a balança justa. Justiça é isso. Então quando eu entendo, quando eu falo assim, é verdade, o reino de Deus chegou, mas será que eu mereço? E a justiça, como é que fica? Ah, meu Deus, eu sou culpado, eu preciso de perdão, eu preciso de arrependimento, meu Deus, eu preciso de restauração, por favor, Senhor, eu entendi, a maldição não devia chegar, chegou porque eu abri a porta, eu percebi, Senhor, sobre Israel não vale encantamento, eu é quem errei. Porque quando você não faz isso, você está dizendo que ele errou com você, e ele não erra com você, ele é perfeito. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Senhor, eu sou culpado, por favor, me perdoa, livra isso da minha casa, Senhor. Só recebe salvação quem entende que precisa dela. Me livra desse mal, Senhor.